Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Lado D, o talk show criado pela TNT junto com a Ben & Jerry's. Eu sou o Didi F, e como o prêmio mais importante da TV está chegando, é o momento perfeito para discutir o que acontece debaixo dos holofotes e também nos bastidores. Nessa edição, vou bater um papo com duas pessoas que têm muito conteúdo para falar sobre representatividade negra nesse meio. A conversa vai ser sobre racismo e representatividade na TV, séries e produções originais. Estou aqui hoje com a youtuber Nathalie Neri e o ator Érico Brás. Olá, eu sou o Didi F, tá começando mais um Lado D, D de diálogo, de diversidade, o programa que fala de raça, sexualidade, gênero e principalmente dessa sensação maravilhosa que é poder ser quem você é de verdade. E tá chegando a maior premiação da TV americana e a gente vai falar da representatividade negra na televisão. E pra falar desses assuntos eu tô aqui com a ativista e youtuber Nathalie Neri. Tudo bem, sua linda?
Tudo bem, muito prazer.
E o Érico Brás, que é ator. Tudo bem, Érico?
Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
Vocês estão preparados pra gente debater esse assunto?
Vamos que vamos.
Então vamos lá. Vamos já começar metendo o dedo na ferida? Porque uma coisa que a gente tem percebido, pelo menos na gringa, né? É que, tipo, a diversidade étnica tem tomado conta da televisão. Pelo menos, né? Passos curtos, mas tá tomando. A gente já teve a Regina King ganhou o prêmio no ano passado. Aqui no Brasil, como é que vocês veem? Ainda a gente tá bem atrasado em relação a isso, Eric? Você que é ator.
A verdade é que a gente ainda não entendeu que o negro realmente é um dos construtores da história do Brasil e que o audiovisual é responsável em perpetuar, em registrar a história da gente, e a gente não pode ficar de fora, até porque nós somos protagonistas.
Uhum.
Haja vista a televisão brasileira, que ultimamente tem até avançado um pouco do ponto de vista da inserção de negros no seu conteúdo, mas mesmo assim ainda acho muito pouco.
Vocês conhecem um ator chamado Billy Porter? Sabem quem é?
Conheço.
Que ele faz uma série chamada Pose, ele é um dos favoritos na premiação. Ele foi pro Oscar de saia, sabe? Ele é assumidamente gay, negro, maravilhoso.
Ele é maravilhoso e, assim, diga-se de passagem, é um ator que já foi premiado, acho que ele tem prêmios no teatro americano.
Sim, Broadway ele já fez.
É um artista extremamente talentoso e diferenciado do ponto de vista da questão racial. E quando eu falo isso é porque eu sempre digo que nós, atores negros brasileiros, a gente precisa se apossar da negritude dentro do esquema da arte.
Eu acho que vocês acabam saindo desse espaço de sou apenas um ator ou uma atriz, alguém que faz um trabalho cultural muito importante, né? Não é só o lugar da referência visual, mas passa também a ocupar um espaço de referência intelectual.
Nathalie, aliás, eu adoro a sua posição na internet, tanto como ativista do movimento negro, mas também vegana, né? E você tá comendo um sorvete vegano agora, né? Pra o pessoal de casa que tá falando, mas ela não é vegana, tá comendo sorvete.
Como
não, gente, sorvete vegano.
É uma delícia, feito com leite de amêndoas. Minha alegria quando chegou no Brasil, porque existia lá fora. Que é isso, a gente tomava, geralmente, tava falando pro Érico, né? Sorvete de fruta é suco congelado, fácil em casa, né?
Exatamente.
É bom ter uma coisa mais substanciosa pra comer.
Boa.
Uma delícia.
Agora, substancial na carreira de um entertainer é o prêmio EGOT. Quer dizer, que não é um prêmio, na verdade, é uma junção dos maiores prêmios principais que um ator pode ganhar. E o John Legend, no ano passado, né, ele recebeu por causa do Jesus Christ Superstar, que ele fez um programa de variedades, ganhou de melhor programa de variedades. Então ele conseguiu completar esse álbum de figurinhas maravilhoso que é o EGOT.
Pô, né? Ele é o primeiro negro a conseguir esse feito aí, algo que é muito difícil. Ele conseguiu ganhar os quatro maiores prêmios mundiais, né, que a gente conhece. E assim, eu queria só fazer um paralelo com a nossa situação no Brasil. Hoje é muito difícil você ter um ator negro que ganhe melhor ator, que ganhe melhor cantor, né? Porque ainda tem esse problema no Brasil, que o ator não pode ser cantor, não pode ser outra coisa, não pode ser trabalhar com artes plásticas, enfim. Aqui, se você é ator, não canta. Então ele é um marco na história da arte norte-americana
e da cultura negra,
da cultura negra primeiro, mundial.
Agora, Érico Brás, eu tô sabendo que essa premiação não é estranha pra você, não, né? Que você já andou frequentando esses meios aí, porque Crime Time, Hora do Perigo, foi indicado em 2017, né? Você atuou como herói na série, e lá estava você. Conte-me mais, menino.
O mais bacana de tudo pra mim foi me sentir bem naquele lugar e a sensação de pertencimento que eu tive quando estava lá. E, por outro lado, na volta, eu fiquei olhando, pô, quando é que o Brasil vai entender que nós podemos contar as nossas histórias e premiar os nossos heróis?
Tem certas declarações que você pode dar como uma figura pública que acabam tirando suas chances de concorrer na premiação, né? Foi o caso da Roseanne Barr, que tinha uma série que tinha voltado, a Roseanne, deu uma declaração racista nas redes sociais, foi cortada da premiação, perdeu o emprego, foi demitida, a série acabou, tiveram que fazer um spin-off. O mesmo acontece aqui no Brasil ou não?
Existe essa grande questão, né, de separar a arte da pessoa, né? Mas será que esse diretor que é pedófilo e violenta fulana de tal e foi denunciado, será que a gente pode continuar consumindo o conteúdo dele, né? Qual é esse limite entre a arte e quem produz a arte? Pra mim é a mesma coisa, pra mim tá tudo ligado. E ignorar isso é continuar dando um lugar de privilégio e poder também pras afirmações e pros posicionamentos que ela toma, por mais violentos que sejam. Então, ver casos como esse de pessoas dando declarações racistas, de pessoas maltratando ou de alguma forma sendo violentas para qualquer tipo de minoria social, deveria, por obrigação, ser algo gravíssimo a ponto de a pessoa ir junto com a sua obra, né?
Agora, Nathalie, você que sempre está tratando desses temas no seu canal, né, da fetichização, né, escravocrata e da banalização do racismo, como é que as produções aqui do Brasil podem tratar desse tema? Ou pelo menos varrer esse tema fora, né?
Eu acho que essas questões elas não passam só na produção audiovisual, mas é uma questão de memória nacional. A gente nega completamente nosso passado escravocrata e presente escravocrata, o que acaba trazendo essa banalização da história do Brasil e constrói no imaginário coletivo uma ideia de que a escravidão foi menos pior ou foi muito mais suave do que ela poderia ser. Mas de que forma isso está sendo contado? Essa fetichização com o racismo, ela fala justamente sobre isso. Eu tenho um desejo de contar, mas eu vou contar pelo lado de quem viveu os privilégios ou essas benesses dessa história, né, desse momento histórico no Brasil.
Bem, a gente falou que a produção televisiva é um instrumento decisivo no combate ao racismo, né? E as redes sociais?
Internet, televisão, rádio, tudo, né? O que a gente veste, moda, fotografia, cultura pop, produção cultural no geral, isso tudo ajuda a gente a construir identidades coletivas positivas, né? O que é ser negro no Brasil hoje, ou o que pode vir a ser. Então, quando eu vejo numa novela que é legal ser uma pessoa negra, porque eu vejo pessoas negras em papéis diversos, incríveis e poderosos, eu começo a mudar a narrativa que eu tenho enquanto uma pessoa negra e enxergar novas possibilidades. Então, mudar tudo isso muda diretamente as próximas gerações.
Bem, o programa tá acabando, mas chegou aquela hora gostosa, aquela hora apetitosa, que é a hora da pergunta, ó, pedaçuda. Qual foi a primeira vez que uma mulher negra ganhou o prêmio de melhor atriz na categoria série dramática na maior premiação da TV norte-americana? Opção A, 2006, opção B, 2015 e opção C, 2017.
2015 ou 2017?
Porque foi a Viola, não
Viola
foi?
Viola Davis.
Mas faz pouco tempo, não foi 2015?
Isso é 2017?
Ou foi 2015? Ai, meu Deus. O que você acha?
2017, Viola Davis, How to Get Away with Murder.
Vocês estão certo na Viola, mas estão errado no ano. Foi em 2015, 2015. Mas foi a Viola Davis.
Você errou, Mudir.
Mas é porque parece
que era 2015.
Olha que coisa louca. A primeira indicação de uma negra categoria veio só em 1982, com a Debbie Allen, de Fame. Em 2013 e 2014, a Kerry Washington concorreu ao troféu com Scandal, mas não ganhou. Porém, veio Viola, deusa, fada sem defeitos, e levou para casa o prêmio. E vocês são fadas sem defeito também. Vão levar o prêmio do Ben & Jerry's pra cá. Porque acertaram na Viola, né, gente?
Muito obrigado, Nathalie. Obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Quem diz sou eu pela presença de vocês e pela aula que vocês me deram. Muito obrigado por esse papo. Foi incrível. Gente, não esquece de assistir os outros episódios do Lado D, que também estão super gostosos e estão aqui disponíveis no canal. É só dar uma olhadinha. E também, principalmente, não esquece de assistir a maior premiação da TV norte-americana, que passa dia 22 de setembro aqui na TNT. Beijo e até a próxima.
Um oferecimento Ben & Jerry's, o sorvete mais pedaçudo do pedaço. Emmy Awards 2019, domingo 22 de setembro, ao vivo na TNT.